Olá, contribuinte, tudo bem com vocês? Vamos finalmente falar de um assunto, né, diferente, algo que não seja diretamente, né, relacionado à minha história. Bem, por que eu tô vindo aqui? Eu planejei vir aqui? Não, eu tô aqui esperando meu almoço chegar. E aí eu pensei, bem, como que eu vou aproveitar meu tempo sendo útil, né? E aí vocês já vão se acostumando que aqui não é nada planejado, podcast é pra isso. Tô ali fazendo qualquer coisa aí. Lembrei de um negócio aqui, eu vou contar pra alguém. Pra quem que eu vou contar? Pra vocês, né? Mas tá, o que eu quero contar hoje? É sobre o ICMS. É, ontem a gente viu, vocês viram. Quem não viu, vai lá ver. O meu... Eu tenho um mini programinha, né? Ninguém falou que é um programa, eu que tô falando que é programa. Que é o Tributo em um Minuto. Aí meu seguidor falou assim, pô, Josi, altera aí, coloca Tributo em um Minuto pra ficar puto. Adorei, já vou alterar o nome. Porque falando de tributo no Brasil, você fica pistola, obviamente, né? E aí você já sabe que eu fico raivosinha e vocês têm que passar raiva comigo. Mas tá, é ICMS, né? Você já sabe que o meu intuito aqui é falar um assunto que é pra qualquer pessoa entender. Não interessa a idade, não interessa a escolaridade, não interessa a área de atuação. Tá? Talvez até as pessoas que odeiam tributário podem vir a aprender. Minha ideia é essa. Bem, ICMS. E aí eu até expliquei, né, o que é o ICMS e tudo mais. Então eu vou contextualizar aqui um pouquinho antes de fazer um questionamento para vocês, pra gente, obviamente, ficar puto juntos. É, o ICMS, a sigla, né? Quando você tem um tributo que começa com I, você já pode deduzir que é um imposto. Como assim, professor? Tributo, imposto, é a mesma coisa, tal, tal, tal. Aí vocês já sabem que eu também já é uma ferida minha, quem toca na minha ferida, ela sangra. É, tributo e imposto é uma coisa totalmente diferente, porque tributo é a mãe, imposto é o filho. Talvez seja o filho mais malvado, sabe? Vamos colocar uma família aí. Então a gente tem a mãe, que é o tributo, e essa mãe tem cinco filhos. Tá? Que são as cinco espécies de tributos. Então, cada filho aqui, eu vou falar de cada filho, obviamente, mas vamos dar atenção especial pro filho imposto, né? Então, depois a gente tem taxa, contribuições, né? Outro tipo de contribuição, empréstimo compulsório. A gente vai ter tempo para falar de tudo isso. Vocês vão ter muita louça para lavar enquanto me ouvem, ou simplesmente passar raiva no trânsito, né? Aqui do Espírito Santo, porque o pessoal não dá seta. Tá, então o filho imposto, por que que ele é o mais malvadão? Com o tempo vocês vão entender. Tá, então começa com o imposto. Já sei, professora, e INSS então é imposto. Não, peraí, INSS é Instituto Nacional, tal, tal, tal. Para o INSS você paga ali uma contribuição, que já começa com. Tem outros nomes. Aí não tem essa regra, né? Professora, começou o tributo com C, contribuição. Com T, a taxa. Não, não tem nada disso. A regrinha vale para o imposto. Toda vez que a gente teve imposto é porque ele começa com a sigla aí. E aí, obviamente, que você não pode ir por essa. Tem que ver se é imposto mesmo, enfim. Vocês vão aprender isso aqui comigo. Tá, então o ICMS é um imposto. É muito pesado, tá? Como assim pesado? Ele é uma das estrelas na arrecadação de tributos no Brasil, tá? Como assim, professora? No Brasil, você falou que ele é estadual. Sim, ICMS é estadual. Como assim estadual? A Constituição Federal, lá de 1988, que é a nossa última Constituição antiga, né? Já tá de bengala a nossa Constituição. Ela falou o seguinte, olha só, vai ter esse tributo aqui, que é o ICMS, e quem vai se virar para resolver, arrecadar e regulamentar ele são os estados, tá bom? Milagrosamente, demorou 88 para 96, aí mais ou menos, né, 8 anos, e aí surgiu a Lei Candir, tá? Candir é o nome de um cara lá. E aí surgiu a Lei Candir, que é a regulamentação do ICMS, ele fala tudo, né? Os estados têm a competência de legislar o quê? Alíquota, base de cálculo, como que vai cobrar, onde que vai cobrar. Só que assim, as regras mais principais, a Constituição colocou lá. A Constituição ela fala o seguinte, ó, é nesses moldes, aí, Estado, agora ajusta esse negócio aí. Tá. Sobre o que que o ICMS recai, professor? Porque você fica falando aí que eu fico pagando ICMS do meu bolso, eu não recebo um boleto de ICMS para pagar. O que que você tá falando? Vamos lá. O ICMS, ele é compridinho, né? A sigla dele é curtinho, mas ele é compridinho. O ICMS é o imposto sobre circulação de mercadoria, de bens e serviços, aí depois tem a parte do transporte, mas vamos começar aqui com mais o caldo grosso. Tá, circulação de bens e serviços, professora. Então, circulação de um serviço, exemplo, energia elétrica, né? A energia elétrica ela corre lá nos fiozinhos e tal. E também quando eu vou despachar uma mercadoria para uma empresa, para outra, eu pago ICMS. Então, pelo fato da mercadoria circular, eu vou pagar ICMS. E essa circulação é o quê? O fato gerador. O fato gerador. Então, quando vocês vão falar em fato gerador, é aquilo que faz acontecer a obrigação de pagar o ICMS. Ah, tem como evitar o fato gerador? Então, aí a gente entra lá em planejamento tributário. Não evitar, né? Mas tem as formas legais aí de reduzir o ICMS também. Beleza. Então, a gente já sabe que ele incide sobre circulação de mercadorias e serviços. Já falei que a parte de transporte a gente fala depois. Beleza, professora. Tá, mas eu quero saber onde que isso implica no meu bolso. Vamos colocar aqui um exemplo de uma mercadoria. Vamos falar de couro, né? Você tem ali a fábrica do couro, sai ali do... Vamos falar de couro de verdade. Não sei nem se tem couro de verdade. O pessoal ainda usa animal para fazer bolsa, sapato? Não sei. Eu tenho coisas aí que eu sou totalmente disléxica. E aí, vai lá na fábrica, trata o couro e tal, não sei o quê. Ah, depois pega o couro e transporta para um galpão, uma atacadiça, né? Uma empresa que faz distribuição daquele couro. Beleza, então já circulou, pagou o ICMS. Aí essa outra empresa que coloca o couro e ele faz o corte ali, eu trato o couro para mandar para a fábrica de calçados, vamos falar de sapato de couro? Também não sei se existe, mas enfim, vamos jogar sapato e bolsa. Tem outra circulação, paga o ICMS de novo. Tá? Professora, quer dizer que então a empresa ela paga ICMS 2, 3 vezes o tanto que aquela mercadoria é circular? Sim, não. Isso eu vou explicar em outra parte. Não dá pra, né? Não dá pra pegar o banquete todo, né? A professora vai ficar doida aqui tentando desenhar, porque eu sei que é difícil de entender. Beleza, circulou aí daquela fábrica de tratamento do couro, jogou pra fábrica de calçados, circulou de novo. A fábrica de calçados vendeu para uma empresa distribuidora, para uma marca, ou fez para uma marca, circulou de novo. Aí essa distribuidora jogou para as lojas dentro do shopping, circulou de novo. E esse ICMS, gente, as empresas não pegam um boletim, vão pagar ICMS, uou, paguei ICMS pro meu estado aqui, estou contribuindo, tal, sou contribuinte de ICMS. Eles têm a obrigação tributária. Tá? O fato gerador não é com a gente, pessoa física, não. Agora eu pergunto para vocês, quem que usa bolsa? Quem que usa sapato? As empresas? Não. Somos nós, seres humanos até então, né? Aliás, já vi cachorro aí com sapatinho, mas não é o caso. Mas quem usa, quem compra, somos nós. E dentro do preço da compra do seu produto, as empresas, elas vão fazendo o quê? Repassando. Por quê? Se ela recebe o ônus, ela repassa pro comprador, repassa pro comprador. Quem que é o comprador final? São vocês. Somos nós. A gente vai pegar aquela bolsa e transferir para alguém? Não, é para a gente usar. Eu sou consumidora daquele item, fabricado, distribuído, carregado, jogado para as lojas, né? Foi ali na marca e tal. Eu vou pagar aquele produto, tá, Josi? Mas é obrigatório isso? Tem que repassar? Gente, as empresas, elas têm um negócio chamado formação de preço. Na formação de preço, elas vão fazendo abatimento do ICMS quando tem, né? Entrou mercadoria, paga ICMS. Saiu mercadoria, paga diferença. E isso vai sendo embutido na nota fiscal. Quando você trabalha com vendas, comércio, e você tem ali, né? Até chegar na ponta ali que é a loja, elas não vão assumir o ônus. Elas vão repassar no preço do produto. Tá, professor, mas passa 100%? Não é assim, tá? Isso aí, gente, é... Como se a gente fala de economia comportamental, tá? Isso aí acontece e não há como evitar. Por isso que quando eu falo assim, gente, não adianta tributar as empresas e achar que as pessoas físicas não são tributadas. As empresas passam para o consumidor. Ponto final. Elas passam. As empresas passam. Como que você tem certeza, professor? Porque, olha só, eu fui ali no supermercado e eu recebi na notinha a distribuição dos tributos. Quem nunca olha essa notinha, olha hoje, quando você for no supermercado, lembra de olhar. Lá tem uma distribuição bem fajuta dos tributos e às vezes fala ali, pô, professor, meu ICMS deu zero aqui. Primeiro que aquele negócio ali não funciona pra nada. Porra nenhuma. Eu já recebi cupom fiscal onde que tava zerado, tá? Eu tenho que até usar isso pra um meme. Então, não tem essa transparência. Se você compra ali um desodorante, você pode ter nota fiscal. Desodorante e nota fiscal. Você vai saber qual que é a composição do preço, da fabricação, da marca, do valor da empresa e dos tributos? Você não tem esse relatório, cara. Você vai comprar. Ah, não quero comprar. Fica com o sovaco fedendo, então. Não compra. Sacou? Então, isso é comportamental. A gente assume de forma involuntária. Beleza. Expliquei isso daí. Tem muita coisa sobre semestre para explicar. Eu quero puxar um ponto aqui para vocês ficarem um pouquinho nervosos. Ficarem, né, um pouquinho nervosos. É que é a questão de coisas que a gente sabe, que vocês sabem a olho nu, que semestre é alto. Dois exemplos. Energia elétrica, que é a circulação de serviço, que é energia, né? Energia, você não dá para pegar. Se você pegar, você morre, obviamente. Ai, gente, minhas piadas são péssimas, né? Mas vocês vão me ajudar. E aí, você tem também o combustível. Uma professora, pelo amor de Deus, cara, o combustível, eu não aguento mais esse assunto. Toda vez é uma coisa, vão falando que mudou o preço médio, que mudou isso, que é dólar, que é câmbio, que é diabo quatro, não aguento mais. Gente, eu também não aguento, não. Só que eu preciso ser o quê? Forte, né? Eu preciso ser forte. Então, o que que acontece? Como que a gente vai explicar essa questão do combustível? E aí eu vou montar um material bem mais acessível, que não dá para explicar aqui, eu preciso de imagens, né, gráficos e tal, números. Mas para vocês entenderem que o ICMS, já que cada estado tem seu ICMS para resolver, maioria dos estados tem ICMS bem alto. Pô, 20, 20 e poucos, né? Ah, professora, o pessoal, se quiser colocar 50% de ICMS, pode colocar? Não, tem um limite. Aí a Constituição já colocou um limite lá. Beleza, mas prof, cara, energia elétrica todo mundo precisa. Por que que é tão alto? Por que que o combustível tem uma alíquota tão alta, né? E aí, quando vocês verem, os governadores, eles saem na defesa falando o seguinte, ó. Aqui, o ICMS da energia elétrica é X% há tantos anos. Aqui, o ICMS do combustível é X% aqui no estado do combustível. Acho que é 27, né? Não lembro agora. Me deu branco. E nunca, por 11 anos não altera. Perfeito. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, vocês vão começar a pensar melhor. Uma coisa é você alterar a alíquota. Outra coisa é o valor sobre o qual você aplica a alíquota. Que valor, professor? Ora, se eu tenho uma alíquota de um tributo, você já sabe o que é fato gerador. Outro ponto que eu preciso, uma informação. Qual que é a minha base de cálculo? O que é base de cálculo, gente? A base de cálculo é o seguinte. É o preço, né, o valor em reais sobre o qual aquela alíquota vai aplicar. Então, se a alíquota é 27%, sobre quem que esses 27% está sendo aplicado? Então, por exemplo, o litro da gasolina. O litro da gasolina, o preço do litro da gasolina é a minha base de cálculo. Ah, professora, eu sei quanto que é o litro da gasolina, que vem informação lá. Tem muita coisa por trás do preço médio do litro da gasolina, que é o meu jeito, eu já vou explicar. Mas, e aí a gente tem que tomar cuidado, porque a minha intenção aqui é alertar vocês, contribuintes, cidadãos, pessoas que vão votar em representantes, no seguinte, beleza, a alíquota tá lá, a gente sabe que a alíquota tá lá, mas e o preço médio, que significa a base de cálculo para aplicar o ICMS? E aí a gente está falando de combustível, você sabe que tem, né, cada circulou ali, qual que é a base de cálculo pode mudar, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é isso. Qual que está sendo a base de cálculo para aplicar essa alíquota, já que não está sendo alterada essa alíquota, está sempre ali, nunca mexeu, está quietinho, uau, né? Sou bonzinho. Mas e a base de cálculo? Você não está mexendo, não? E aí eu vou mostrar para vocês que os governadores, a exemplo do combustível, eles podem não ter alterado o ICMS, mas eles se reúnem periodicamente para definir o ajuste do preço médio, que ali significa a base de cálculo do ICMS. Vocês conseguem entender? Vamos colocar um exemplo diferente para vocês que não lidam com tributos, por exemplo. Ó, o fulano, me empresta, vou te emprestar 10 mil aqui, mas eu vou te cobrar 5%, tá? 10 mil, 5% de juros. Exemplo. Beleza. Então a gente só se preocupa ali em fechar, apertar a mão, 5% de juros, beleza? 5% de juros. Aí você vai lá, assina um contratozinho e tal, beleza, 5% de juros. E aí, a pessoa pegou o dinheiro emprestado, não se tocou que eu coloquei como regra para, se você quer devolver em 30 dias, você vai me dar R$ 200 a mais na base de cálculo. Né? Se eu te emprestei 10 mil, você vai aplicar esses 5% sobre 10.200. Ou seja, eu alterei a taxa de juros? Não, mas eu alterei o quê? A base de cálculo. É aí que o brasileiro se ferra. Com tudo, tá? Com tudo. Então, a gente precisa acordar. Por que que eu criei esse podcast aqui? Pra gente acordar, pensar de uma forma diferente. Nós somos a tendência, né? O que que o Estado, agora Estado com E maiúsculo. Toda vez que eu falo Estado com E maiúsculo, é o poder público, tá? Seja União, governo estadual ou municipal. Eles têm o total prazer de ver a nossa ignorância, a nossa falta de posicionamento e a nossa falta de questionamento. Então, quando isso acontece, ele estoura o champanhe. Por quê? Pô, pra que eu vou ali? Eu vou mexer aqui na base de cálculo. E aí eu vou ali na mídia e falo assim, gente, não alterei CMS. Uau! Agora a galera não vai imaginar que altera a base de cálculo. Porque alterou até então a base de cálculo, não sei daqui pra frente, né? Então, isso, gente, é conhecimento. E você sabe que conhecimento é poder. E poder você tem que se posicionar. Seja você contador, tributarista, advogado, seguidor, pô, amigo da Josi, ou simplesmente é uma criança, um aposentado. Você é cidadão, cara. Você tem que se posicionar, você tem que conhecer. A ignorância é um prato, eu sempre digo, né? A ignorância é um prato cheio pro Estado. E a gente está acorrentado já com a quantidade de tributos, só que o maior perigo não é na quantidade de tributos, não é na carga tributária, é nessa confusão que a gente engole com farinha. Perfeito? Até a próxima, que a gente continua esse papo aqui. Beijocas!